para além das agendas bilaterais, mas eu vou falar um pouquinho das agendas bilaterais, o espírito em que elas são desenvolvidas. Eu acho que a presidenta Dilma já demonstrou assim, o seu estilo, as suas prioridades, a sua maneira de interagir com essas lideranças, reunindo dois aspectos também, para simplificar. Um deles, resultados muito concretos em áreas em que o Brasil precisa estabelecer parcerias se quiser galgar o próximo estágio de desenvolvimento econômico e de, competitividade industrial, sobretudo. Então, tanto com Obama, como com Rudintal, como com as outras lideranças, muita ênfase na questão do comércio, um comércio equilibrado, um comércio mutuamente benéfico, e aí com os Estados Unidos e China características diferentes, Estados Unidos um déficit grande que estamos vivenciando agora até em função de questões cambiais e outras da recuperação do mercado brasileiro e dinamismo da economia brasileira, com a China, como eu comentei, essa questão da qualidade do comércio, foram questões abordadas em algum detalhe, a questão dos investimentos, aí tanto investimentos em áreas que possam aumentar a produtividade brasileira, contribuir para que exportemos produtos de maior valor agregado, e também uma ênfase muito grande em ciência, tecnologia, inovação e educação, porque sabemos que sem um desenvolvimento em áreas de tecnologia de ponta, nós corremos riscos de não acompanharmos a rapidez do desenvolvimento que observamos em certas regiões do mundo, e na Ásia, muito especialmente, hoje em dia. Então, essa seria, digamos assim, a vertente pragmática, objetiva, orientada a resultados e muito preocupada com próximo estágio do desenvolvimento brasileiro. Mas eu acho que também há uma outra vertente, uma vertente mais idealista, uma vertente que lida com a qualidade e com o tipo de sociedade que nós queremos construir para o Brasil e o tipo de sociedade com as quais nós gostaríamos de interagir internacionalmente. E aí entram as questões do progresso social, do combate à fome e à pobreza, dos direitos humanos, as questões de gênero também, que figuraram tanto na agenda com a Argentina, como já existem mecanismos com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos existe também um mecanismo que já data de antes, mas que continua a receber muita ênfase, que é o de troca de experiências na promoção da igualdade racial. E nós somos as duas maiores sociedades em número de afrodescendentes no mundo e nas Américas, mas jamais tínhamos sentado para compartilhar experiências e examinar como é que podemos fortalecer mutuamente as nossas estratégias de promoção da igualdade. Da mesma forma, essa questão qualitativa, ela entra na agenda de uma outra maneira, ela entra na agenda da seguinte forma: nós não queremos um mundo multipolar de cooperação crescente entre as potências tradicionais, entre os novos polos emergentes como Índia e Brasil, por exemplo, mas um mundo que ignore a situação das economias menores, mais vulneráveis e que estão ou em estagnação ou vivendo situação de obstáculos ao seu desenvolvimento, de pobreza extrema, etc. De modo que esse mundo multipolar que nós queremos ver emergir, que seria a multipolaridade da cooperação, ela só será possível se ela for muito atenta ao que eu às vezes chamo do G-172. O que é o G-172? São os 172 países, membros da ONU, que não participam do G-20, mas que têm um papel no mundo que nós queremos que seja democrático, em que diferentes pontos de vista sejam levados em consideração. Nesse G-172 há países altamente desenvolvidos, também há países micro-estados com suas problemáticas ambientais e outras. Existe grande parte da África subsaariana, uma região do mundo a qual nós estamos, obviamente, vinculados pela geografia, pela história, e a qual nós não podemos permanecer indiferentes, e com a qual temos estabelecido não só um crescente relacionamento a título de relações bilaterais, abertura de muitas embaixadas, programas de cooperação em agricultura, em desenvolvimento industrial e outros, combate à pobreza, à saúde, mas também diálogo político, porque é uma região, interessantemente, a África, onde os mecanismos de coordenação, eles têm, por exemplo, um Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que está muito além do que de qualquer coisa que nós temos aqui na Unasul. E também pode ser uma fonte de inspiração até mesmo para os nossos processos de integração. Então, enfim, num esforço de síntese, eu acho que o que nós conseguimos já em poucos meses estabelecer é o compromisso com a América do Sul, com a integração regional, a interação no mais alto nível com os polos emergentes e uma postura que reflete a preocupação com uma multipolaridade cooperativa que não ignore os pontos de vista e a situação daqueles que, de outra forma, estariam excluídos dos grandes processos decisórios internacionais. Rio Mais 20 é um importante componente da nossa agenda internacional, será provavelmente a maior conferência internacional deste mandato da presidenta Dilma Rousseff. Os dois temas principais serão a economia verde. A economia verde aí já é um conceito que é um pouco derivado do conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que emergiu na conferência que o senhor acompanhou de perto, o senador Collor, em 92. Como primeira consideração em termos de economia verde, o que nós não queremos ver acontecer é a consideração ambiental ser utilizada como pretexto para o protecionismo ou para critérios discriminatórios ou para outros entraves ao comércio, à cooperação internacional. Isso aí tem que ser deixado claro desde o início, porque se o conceito de economia verde tiver que emergir como conceito verdadeiramente universal e que beneficia todas as sociedades indiscriminadamente, independente do seu nível de desenvolvimento, cada país terá que ver nesse conceito benefícios para sua sociedade e seu futuro. Então, tem que ser economia verde com combate à pobreza, com inclusão social, com oportunidades acrescidas para aqueles que estão engajados, digamos assim, no salto que precisa ser dado em termos de desenvolvimento econômico e que evite os equívocos, os padrões de consumo, os padrões que levaram à poluição que nós ainda constatamos hoje em dia elevada em grande parte do mundo industrializado, mas também poderia se refletir e tem se refletido em países menos desenvolvidos, na medida em que eles não adotem tecnologias limpas. Essa será a tônica da nossa atuação em relação ao tema da economia verde. E o outro tema, que é o da governança global, em que nós precisamos examinar o que já existe para construir em cima do programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para a Comissão do Desenvolvimento Sustentável, talvez ampliando as atribuições do ECOSOC. O ECOSOC é um órgão das Nações Unidas um pouco à procura de uma nova identidade, porque já deteve no passado muita influência nos grandes debates econômicos e comerciais multilaterais, mas caiu um pouco assim na mesmice e na burocracia, mas poderia, por exemplo, ter suas atribuições acrescidas como um conselho econômico, social, ambiental, aí incorporando plenamente a dimensão ambiental ao que nós esperamos ser o futuro do desenvolvimento. E, aliás, quando nós falamos em Rio Mais 20, a ideia não é só 20 anos depois da Eco 92, como alguns chamavam, em 1992, mas também Rio Mais 20, olhando os 20 anos a partir de 2011, 2012. O Brasil, posicionado como poucos estão no mundo hoje em dia para assumir um papel de liderança nesse debate, por tudo que representa o modelo de crescimento que nós conquistamos. Eu mencionei rapidamente a matriz energética mais limpa do mundo para um país dessa dimensão e desse tamanho de economia, os progressos em relação ao desmatamento, os progressos em relação à redução da pobreza, também que se refletem em benefícios ambientais, de modo que eu acho que será uma grande oportunidade para o Brasil demonstrar o que já têm conseguido realizar e trabalhar para que os objetivos ambientais da comunidade internacional se sobreponham a essas clivagens norte-sul que têm contaminado muitos debates e sejam efetivamente objetivos que possam ser globalmente compartilhados. Obrigado.
Grato ao embaixador, ministro Antônio Patriota, pela sua explanação, pela sua segunda explanação nesta nossa reunião. E eu passo agora a palavra aos senadores que estão inscritos pela ordem. Eu perguntaria, aqui temos o senador Halpe, que já fez a sua indagação e não se encontra. O senador Randolph é o segundo inscrito, também já foi a uma outra comissão, deve estar de volta. E terceiro... Até aí. Senador Randolph, acaba de chegar. Eu pergunto a Vossa Excelência se gostaria de fazer algum questionamento ao senhor ministro Antônio Patriota.
Já me encontro contemplado pela resposta do ministro ao meu questionamento anterior, né? Mas, sim, pode ser tema para um detalhamento maior sobre posteriormente. Fico muito satisfeito com a intenção de avançarmos no Mercosul, né? Como já lhe informei, tenho um particular entusiasmo e é o caminho, me parece, do mundo hoje, a articulação dos mercados comuns, a articulação das regiões mais próximas, né? Então, eu considero fundamental nós avançarmos para que, de fato, como o senhor mesmo aqui alertou, que o Mercosul se concretize como, de fato, uma união americana, né? E uma união com esse conjunto de Estados-nações que nós temos uma particular identidade, os Estados-nações, em especial da América do Sul, em que o Brasil cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento da própria região. Nós somos uma potência regional e os demais países vizinhos têm em nós, né, no Brasil, aqui no continente sul-americano, vêem em nós esse papel de liderança que temos a cumprir aqui. E eu considero particularmente importante para a minha região, para a Amazônia, que nós avancemos ao norte da América do Sul o tanto quanto nós já conseguimos avançar ao sul da América do Sul, com Uruguai, Argentina, Paraguai, que inclusive é o embrião do Mercosul. Creio assim um passo importante. Espero que quanto antes o Parlamento do Paraguai aprove o ingresso da Venezuela. E eu estive há pouco tempo em visita ao embaixador do Suriname, o estado que represento aqui, tem a nossa fronteira europeia, né, com a França, e eu considero importante, considero fundamental nós avançarmos nessa integração ao norte com os nossos, digamos, irmãos menores da América do Sul, o Suriname e a Guiana, e com a Venezuela, e assim, é uma outra relação, é lógico, com a França, né, com o departamento de ultramar da Guiana Francesa. É uma outra relação, aí uma relação com a Europa, mas tem particular interesse e me sinto satisfeito com a resposta de Vossa Excelência para o quanto antes nós possamos falar do Mercosul, de fato, como integração total da América do Sul e não somente do Sul da América do Sul. E aí fico feliz com a informação do encontro que o senhor esteve presente recentemente em Caracas.
Obrigado. Muito obrigado, senador Randolph Rodrigues. Senador Cristóvão Buarque.
Presidente, respondendo à sua pergunta, se eu me sinto contemplado. Eu me sinto contemplado, mas não saciado. É como se me dessem a chance de provar uma guloseima e eu ficasse com vontade demais. Mas não é hora hoje. Além de que não é exatamente a finalidade que está na pauta. Mas eu gostaria de termos a oportunidade de aprofundarmos mais o que é que vai mudar ou não daqui para frente na política externa, para evitarmos riscos de deixarmos grandes conquistas de lado, embora não esteja vendo esse risco, mas quem sabe pelo que os jornais dizem, e ao mesmo tempo de aproveitarmos coisas novas, nem sermos o mesmo, apenas continuidade, nem sermos tão diferentes que joguemos fora o que foi construído pelo Lula Morim. Até porque, de repente, a combinação dos nomes vai ficar até melhor com Dilma Patriota.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Com a palavra o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor ministro Antônio Patriota, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pelo seu aniversário. Obrigado. Espero que se repita por décadas e décadas. E quero fazer aqui uma declaração de absoluto apreço ao Itamaraty, que eu considero talvez a melhor massa crítica que dispõe esse país. Eu mesmo pude experimentar isso como governador, tendo no meu primeiro mandato na Secretaria de Relações Internacionais que eu criei, o hoje ministro conselheiro da Embaixada da Alemanha, Roberto Colin. O saldo de 8 anos foi a economia dobrou, nós atraímos centenas de novas empresas, atraímos instituições de elevada excelência, como a ENA da França, que tem a sua subsede em Florianópolis, como a Universidade de Saint-Étienne, como a única escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia, e realizamos eventos internacionais extraordinários, como o Conselho Mundial de Turismo e tudo mais. E eu poderia até lhe dizer que se cada Estado tivesse na sua Secretaria de Relações Internacionais um diplomata do Itamaraty, tá? Isso seria excepcional, não apenas para a integração entre Estados e a União, mas para estreitamento da grande tarefa que executa o seu ministério. Eu vou lhe fazer uma pergunta relativamente à questão africana. Todos nós sabemos que a África foi objeto de cobiça, primeiro do Império Inglês, que dominou 25% das terras submersas do mundo, foi o maior império de toda a história da humanidade, que fez a sua diplomacia através da Companhia das Índias Orientais e através do talento de figuras como Lawrence da Arábia e como William Rhodes, o autor da doutrina de que a África devia ser inglesa do Cabo ao Cairo, e a diplomacia da metralhadora Maxim, além do processo de tráfico de escravos, e até o ponto em que, com o enfraquecimento do Império Inglês, a África foi sendo partilhada em acordos internacionais europeus, em que cada nação mais importante ficou com um pedaço. Portugal já tinha, ficou. A Alemanha ganhou a França, a Bélgica, a Itália, a Espanha. E o resultado disso é que o mapa da África é praticamente um loteamento, é um desenho de um grande loteamento. E eu lhe pergunto se efetivamente não sobram ressentimentos nessas revoltas contra os europeus e a civilização ocidental, e se não há processos separatistas nesses países que estão se libertando de ditaduras, como existe um movimento no Saara Ocidental do Marrocos. Se não há em outros países também, além da libertação das ditaduras, um desejo autonomista de outras partes territoriais desses países.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Ministro Patriota.
Muito obrigado, senador. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas suas referências ao Itamaraty. E nós sabemos também da sua relação estreita com meu antecessor, o ministro Celso Amorim. E tive o prazer de recebê-lo quando era embaixador em Washington. De modo que um prazer estar aqui consigo. E em relação à África, eu acho que é uma excelente pergunta, porque permite abordar um pouco uma parte do mundo que é de importância estratégica para o Brasil, somos parceiros aqui no Atlântico Sul. Sempre bom lembrar também o status desnuclearizado da América Latina, né? O que também nos credencia com muita autoridade a própria trajetória do Brasil nessa questão do uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, consignado na nossa Constituição e na nossa ação diplomática, o que nós conquistamos com a Argentina nesse plano, e nosso desejo de transformar o Atlântico Sul numa zona de paz e cooperação. Já existem mecanismos, inclusive, que nós, que estiveram meio adormecidos, nós estamos agora tentando reavivar com a cooperação do Uruguai e da Argentina. Deve haver uma reunião ministerial este ano no Uruguai de todos os ribeirinhos do Atlântico em torno a esse objetivo comum de transformação do Atlântico Sul em zona de paz e cooperação. Mas olhando mais especificamente para a África, o senhor falou de ressentimentos, de processos separatistas. Sem dúvida, desde aquela conferência de Berlim, que eu acho que foi em 1884, em que os europeus retalharam a África com fronteiras arbitrárias, né, que desconheciam as tradições, as divisões linguísticas e separavam etnias e agrupamentos pela mera conveniência do colonialismo. Até hoje,